10h08, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 27 de setembro. Estamos entrando na segunda hora. Vamos juntos até às 12 com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Sandro Viapiana, ele é consultor empresarial, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado, a expectativa do setor empresarial para o último trimestre de 2022, mas em relação ao mercado também, taxa de juros, geração de empregos, uma série de situações que a gente vem observando, mas vamos conversar com um especialista. Sandro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a todos, satisfação em estar aqui na rádio novamente e falar com esse público tão seleto. Meu bom dia a todos.
Como que você vê o cenário? Nós estamos ainda vivendo os reflexos da pandemia, a crise no leste europeu, a Rússia que invadiu a Ucrânia, segue lá aquela situação, isso tem impactado também, contribuído para a inflação que acontece no mundo todo. Nós acompanhamos recentemente a alta da inflação nos Estados Unidos, acima do que o mercado esperava, não é? No Brasil, o movimento acontece ao inverso, a inflação descendo, e os juros, nós tivemos a reunião do Copom na última semana, apontando aí a estabilidade de 13,75%, depois de seguidas altas da taxa Selic. Nós chegamos a 2%, menor patamar da história. Agora, 13,75%, não sobe mais, pode começar a descer. Como é que você visualiza tudo isso? E as perspectivas, inclusive, para a reta final do ano?
Então, a gente está num cenário bem adverso. Eu diria que o setor produtivo, os serviços, o varejo, ele historicamente nunca passou por um momento tão adverso como está passando agora, né? Vindo da pandemia, né? Não só localmente, mas mundialmente. Isso ele tem um impacto no pequeno negócio também. E o Brasil realmente ele dá sinais que ele está vindo na contramão, né? Então, onde você tem uma taxa de inflação alta em países aí, lá da europeus e também lá nos Estados Unidos, o Brasil conseguiu dar uma estabilizada, dar uma travada, né? Depois uma crescente aí da taxa Selic, e o banco, e eles travaram a taxa Selic em 13,75, né? O principal objetivo, então, é manter essa taxa de juros, né? Então, ele não compromete aí essa geração de emprego, né? E todo o setor produtivo, né? E também o consumo aí da população brasileira e da economia, né? É fato que houve uma austeridade econômica, né? Isso ele foi necessário para conter, né, todo o cenário que vinha, né, nessa transição econômica e na transição de governo anterior, né? Então precisou dar uma apertada, dar uma arrochada no cinto, e agora a economia dá sinais, né, que deu essa retomada, e a gente está num cenário bem oportuno.
Agora, para a gente entender, Sandro, você é consultor empresarial, tem uma visão interessante também na área econômica. Nós tivemos o PIB nacional com a queda em 2020, que foi aquele momento mais crítico, todo mundo apavorado com a pandemia, não é? Porque realmente existiam muito mais incertezas, naturalmente, do que hoje. O PIB do Brasil caiu 3,9, depois em 2021 subiu 4,6. Se nós somarmos os dois anos de pandemia, o crescimento é de 0,7, diferentemente do que aconteceu em muitos outros países, quando a gente soma os dois anos. 2022, não sei se você lembra, no final do ano passado, todo mundo dizer recessão 2022, não vai ter jeito, o Brasil vai ficar no vermelho. O PIB, primeiro trimestre subindo, segundo trimestre subindo, perspectivas positivas também para o segundo semestre, né? Se nós somarmos aí os dois trimestres, um já está indo embora, né? Desta segunda parte do ano, e o próprio Banco Central apontando um crescimento, pelo menos dentro de uma estimativa de 2,5%, quer dizer, o Brasil, somando os dois anos mais críticos da pandemia, nós não tivemos prejuízos no PIB. Foi um crescimento de 0,7. Aí você tem 2022 com um crescimento de 2,5. Alguns otimistas falam em 3%. O Paraná deve crescer 3,3%, 3,5%. Isso, diante já do que você falou, tem a mão do governo federal, tem a mão dos brasileiros, é um conjunto de coisas. Como que você define a situação diferenciada do Brasil em relação a outros países?
Eu diria que é um conjunto, mas também é uma capacidade de reação do empresariado brasileiro. É fato que a pandemia ele foi um marcador aí na economia, teve setores recessivos, né? mas o empresariado brasileiro ele conseguiu colocar em prática e encontrar novos modelos de negócio, né? E esse crescimento do PIB consecutivo pelo quarto trimestre é um bom sinal. Eu tenho um dado aqui que os três setores da economia que foram vetores de crescimento do PIB, que geraram o PIB, foi indústria, serviço e agropecuária. E o serviço liderou. O serviço ele tem uma característica, porque quando há um crescimento, um consumo maior de serviço, significa que a população, a família, né, a estrutura de consumo, ela está num grau de refinamento de consumo. Significa que ela já adquiriu bens materiais, né, e ela consome mais serviços. Então, quando tem um crescimento de serviço, ele é um bom indicador de leitura e de interpretação de mercado e de cenários econômicos, né? E o setor de serviço ele vem liderando, né? Então, aqui eu tenho outro dado, que ele alcançou um crescimento de 1,3. Então, ó, indústria, agropecuária e serviços são os grandes pilares, os grandes vetores, né? Os motores da economia.
Isso que a agricultura ainda enfrentou um problema, um prejuízo em razão da estiagem, né? Nós vivemos isso causando impacto no próprio PIB do Paraná. O Produto Interno Bruto do Paraná, por exemplo, em 2020, quando a gente faz essa relação com o PIB nacional, em 2020 teve uma queda de 1,8%, em 2021 um crescimento de 3,3%, somando os dois anos, 1,5% de crescimento, o dobro da média nacional, e se projeta 3,2%, 3,3% em 2022. O Paraná cresce mais, segue crescendo mais que a média nacional. Quando a gente fala também, Sandro, sobre geração de empregos, a região oeste, Cascavel, chegou a alcançar o chamado pleno emprego. O Paraná está ali, batendo na porta do chamado pleno emprego. Parece que realmente é difícil quando a gente traz esses números. Os números são frios, eles são reais, não é? Não está se inventando nada, né? Diante de tudo isso que a gente ouve por aí e que a gente acompanha também no cenário geral, porque estamos vivendo momentos interessantes, os números apontam para isso, em meio a uma crise, não só da pandemia, mas uma crise de outros fatores também, como a própria crise no leste europeu, que impacta o mundo inteiro.
Sem dúvida. Esse indicador de geração de emprego ele é bem interessante, porque desde a pandemia, Cascavel especificamente, quando a gente estava no Comitê de Gerenciamento de Crise, a Prefeitura fez uma pesquisa, gerou uma série de indicadores, a gente estava empatando, falando em números grosseiros, né, entre demissões e as admissões. Então, a conta estava fechando. Então, tu tinha uma quantidade de pessoas que estavam sendo demitidas, de setores que foram realmente afetados, mas a geração de emprego em outros setores ela estava equilibrando a conta, né? E tem um dado interessante de um instituto de pesquisa que ouviu 40 mil empregadores de todos os setores do mundo, né? E o Brasil está ocupando a nona posição mundial em geração de emprego. Ele está à frente da Espanha, né? E o Brasil, a Espanha está com 80% de ocupação e o Brasil com 81%. Quem está liderando a pesquisa é Taiwan com 88%, Portugal com 85%, Singapura com 84% e a China com 83%. Então nós estamos, Zé Roberto, 2% abaixo da China, uhum, de população ocupada. O que isso significa? Se você tem uma taxa alta de ocupação e ainda comparado com as médias internacionais, você tem um setor produtivo aquecido, você tem uma indústria que está crescendo, que está em pleno desenvolvimento e, consequentemente, está contratando, né? Então, é bem interessante, né? E a taxa de desocupação dos trabalhadores no trimestre de maio a julho ficou em 9,1%. É o menor índice desde 12 de 2015, que alcançou esse mesmo número. Então, a gente tem 9% da população desocupada, né? Uhum. Desocupada significa que ele pode estar trabalhando como um empreendedor individual, ele pode estar trabalhando informalmente ou realmente está desempregado, né? Uhum. E hoje há uma escassez de mão de obra no mercado, né? Então, para uma empresa que entra contratando, está recrutando e selecionando profissionais, é uma dificuldade muito grande, né? A gente está encontrando isso diariamente, né? Então, isso é um cenário extremamente oportuno.
Várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco mande mensagem de texto no WhatsApp 991377533. A observação aqui do Mário é de Cascavel, diz o seguinte: diante desses números, que são positivos, guardadas as devidas proporções, ele coloca aqui, e com muita notícia pessimista, com muita gente que parece que joga contra o Brasil, se esse pessoal fosse otimista, estaríamos melhor ainda? É a pergunta aqui do Mário ao Sandro. Estaríamos melhor ainda se o Brasil fosse mais otimista, ou pelo menos uma parte que o ouvinte entende que tem jogado contra?
Mário, interessante o seu questionamento, e até oportuno. É do jeito que você trata a informação, né? Você pode olhar um indicador, um número e pensar de forma positiva e otimista, e você pode utilizar esse número e tratar de uma forma pessimista, né? Se a gente for comparar historicamente esses dados, a gente consegue ver que o Brasil conseguiu superar, né? É fato que esses dados existem algum viés de pesquisa, né? Algum grau de confiança, né, e alguma discrepância. Mas a gente está com números positivos. É só você observar localmente a quantidade e a oferta de empregos que tem em todas as agências de empregos, empresas de recrutamento, até no próprio balcão de emprego, que a Marlene anda fazendo o recrutamento e entrando na mídia com frequência, né? Então isso é um cenário positivo, né? É do jeito que talvez algumas pessoas e alguns veículos de comunicação se posicionam, né, enxergando somente o aspecto negativo.
Uhum. O Ayrton diz aqui, ele já vai direto ao assunto. Eu sou taxista, pergunta aí ao Sandro, se a esquerda ganhar, vai ficar mais complicado ou não? É difícil responder, né, Sandro, nesse momento?
Ayrton, é uma pergunta capciosa.
É. Né?
Mas eu diria assim... A política, ela influencia na economia, ponto. Isso é fato, né? Eles têm o controle. Mas para quem assumir, eu acredito, é uma opinião pessoal e uma opinião profissional, que é improvável que vá acontecer alguma mudança drástica e que vá acontecer alguma disruptura, porque existem... contratos internacionais travados, existe uma garantia contratual, né? O Brasil exporta muita proteína, o agronegócio está forte, está presente, as indústrias, o aço, enfim. E são situações que já vieram negociadas com outros governos, né? Então, eu acredito que isso seja improvável. Pode acontecer? Pode. Mas existem os mecanismos de pressões, né? Porque a iniciativa privada... as lideranças, as entidades de classe também criam blindagens para isso e criam movimentos de pressões, né? Então, uhum, isso vai acabar regulando, né? A gente só tem que tomar um cuidado, seja quem tem um posicionamento de extrema, de direita ou de extrema, de esquerda, com um discurso panfletário, né?
Uhum.
Então, a economia, ela precisa andar. E seja alguém de direita ou de esquerda que vai assumir aí o nosso governo, ele vai ter que circular na economia, vai ter que gerar dividendo, vai ter que gerar lucro, vai ter que gerar emprego, né? Sem dinheiro ninguém consegue sobreviver.
Agora, muitos especialistas têm dito o seguinte, que independente de quem vencer as eleições, de quem seja o próximo presidente, serão anos difíceis para o Brasil. A gente imaginava, por exemplo, eu posso até analisar aqui algumas projeções que foram feitas no ano passado para 2022. Elas não se confirmaram no campo pessimista, porque nós estamos vivendo crescimento em 2022. Você acredita que, independente de quem seja o presidente, a situação a partir do ano que vem vai ser mais difícil?
Eu não diria mais difícil. Eu diria que vai ser... tem que continuar focado com um programa econômico, né? E um programa econômico não se desliga. Não se descontinua da noite para o dia que você consiga implantar. Então, qualquer mudança que for fazer, tem que tratar com o devido melindre, com o devido cuidado, né? Então, seja qualquer posicionamento político, né? O que eu vejo número, né? Eu vejo indicadores e eu vejo cenários. A gente tem que fazer uma leitura e uma interpretação. Então, nós temos que enxergar como que está o consumo da classe média brasileira, né? A classe média brasileira representa 75% da população. Nós estamos falando em 150 milhões de pessoas, né?
E quando se fala em consumo também, a inflação está em queda. As medidas, os remédios que foram colocados estão surtindo efeito. Em queda. A taxa de juros também, a tendência é de queda. Quando você tem um juro menor, você acelera o investimento, facilita o investimento. Então, isso seria positivo.
Sem dúvida. E até porque o consumo da população brasileira ele cresceu 2,6% entre abril e junho. Ele foi o maior crescimento desde 2020, que no mesmo período ele alcançou 3,1%. O que, que acontece? A família é o motor da economia, é uma estrutura de compra complexa. Quando você tem crescimento econômico, significa que toda uma indústria, um sistema de distribuição e os prestadores de serviços estão enxergando necessidades e desejos e estão formatando uma entrega adequada. Então, tu tem toda uma estrutura econômica. E para todos esses setores fazerem uma mobilização, desenvolver produtos, serviços, sistemas de distribuição e entrega, significa que tu tem um potencial de compra. Então, tecnicamente, uma empresa não vai abordar um segmento de mercado com um produto que aquele segmento de mercado não tem um potencial de compra. Quando a gente vê um indicador desse, não quer dizer que a indústria está crescendo, significa que as famílias estão tendo maior poder de compra e, consequentemente, estão comprando. Subiu o alimento, subiu o material de limpeza, subiu o veículo, subiu tudo, mas está subindo o consumo também. Então, essa política econômica de austeridade, ela começou a dar um resultado. E o Brasil está com crescimento econômico. E vou recuperar o que eu falei anteriormente. Se a gente vê a taxa de ocupação, também. Se tu tem população ocupada, significa que tem uma política econômica e a economia está aquecida. Então, quando está ocorrendo contratação, então você tem um cenário extremamente positivo. Então os números colaboram para isso.
Nós precisamos encerrar, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens. O Vilmar de Céu Azul, muito obrigado, Vilmar, interagindo conosco. O Nildo é de Toledo, por favor, não deixe fazer essa pergunta ao Sandro, presidente da MIC. Não é mais presidente da MIC, viu, Nildo? Né? Não é mais, não, né? Já faz um tempinho.
A Sônia.
O Nildo faz a seguinte pergunta: os empresários precisam pagar melhor os trabalhadores, porque o auxílio, os benefícios estão mais atrativos. Não seria uma forma de ocupar esse pessoal e capacitá-los melhor? Ele fala aqui sobre a questão dos empregos, porque tem vagas ociosas. Os auxílios estão mais atrativos, Sandro?
Eu diria que os auxílios, eles competem, eles vão competir, né? Eles vão inibir em alguns momentos e alguma camada aí da população a volta para o mercado de trabalho, né? Então, de certa forma, não sei se é o verbo correto, mas ele rouba um pouco, né? Mas eu vejo que quando você tem um cenário como agora, que você tem uma economia aquecida e a indústria, a agricultura e o setor de serviços ele está crescendo, ele entra contratando, ele tem uma tendência de elevar os salários e as empresas obrigatoriamente têm que desenvolver políticas de atração e de retenção de colaboradores, né? Também oferecer uma estrutura de benefícios. Eu diria que agora é o momento oportuno para os colaboradores.
Sandro, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Eu agradeço imensamente participar do teu programa. Espero que as informações contribuam aí para a gente construir uma sociedade mais justa e mais perfeita. Um grande abraço a todos.
Conversamos com Sandro Viapiana, consultor empresarial, aqui na 93.9. Falamos de economia, falamos do setor empresarial, das perspectivas para o restante deste ano de 2022 e também o que a gente pode esperar a partir de 2023. Agora, 10h27.